mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Acertados, não é? Estão de acordo?
Certo, José. Eu e o João já não dissemos que topamos.
É verdade. Não precisa desconfiar, não, Zé.
Vamos então pôr o nosso plano em ação esta noite. O Caetano Manco está nos devendo. E vamos cobrar de berro na mão. Faz tempo que a boca de fumo é nossa. Agora vem o Caetano que é tomar da gente, ó.
Não precisa falar mais, não, Zé. Está tudo acertado.
As armas preparadas?
Claro que está. Aqui estão três revólver Tauro 38. Cada um tem apenas uma bala. E uma das balas de fechinho.
É, boa ideia. É, executamos o cara e ninguém vai saber quem foi que matou, né?
Se tiver a bala de fechinho, fica inocente.
Bom, o importante é levar o plano avante com o máximo cuidado. Vamos campanar o Pinta. São 11 horas agora, hein? Ele já deve estar subindo para a Rocinha. Vamos acampanar o cara. Eu fico à direita da rua, escondido no portal. Você, Júlio, fica na esquina em frente, hein? E você, João, fica à esquerda. Arma na mão e coragem. Bom, vamos pro ponto de espera.
É, vamos embora. Ainda bem que esta hora tá tudo quase deserto aqui pela Rocinha, hein?
Vambora. E nada de bobear na hora, hein, gente? Atirar firme e forte. O cara dessa vez nos paga.
Vamos depressa antes que ele apareça.
Olha aí. Fica escondido. O cara não deve tardar. Tá todo mundo aposto aí?
Tudo bem. Agora bico calado e vamos paquerar o cara, hein? Tudo bem, Júlio?
Tudo sob controle, José. Tudo legal.
Eu acho que é ele. Silêncio, hein? Quando chegar bem no local, já sabe.
Vamos cair fora.
Vamos fugir depressa, vamos.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, 2 em 3. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Departamento de Polícia Judiciária. Jorjão falando.
Como?
Ah, sim, doutor delegado. Tá, sim, senhor, tá. É pra já. Aguenta aí, viu? Aguenta aí, tá?
Sou o chefe. Doutor delegado da 14ª DP.
Deixa eu ver.
Alô?
Sim, sou eu. Como é que vai, delegado? Alguma novidade? É de espantar o senhor ligar pra mim às 8 horas da manhã, né?
Como? Assassinado? Na Rocinha?
Bom lugar. Tudo gente
sim, sim. Sim, eu e o Jorjão vamos pra lá imediatamente. Pode deixar o caso por minha conta.
Sim, senhor.
Olha, de nada. Estou aqui para isso mesmo. Até ver. Rosão?
Já sei. Abotoaram um pinta na Rocinha e lá vamos a gente meter o nariz. Se fosse no Copacabana Palha, chamava o outro.
Né? Esse criaram caso e vamos andando. Um traficante de tóxicos foi assassinado a tiros na noite de ontem. Parece briga pelo ponto.
Tudo errado.
Errado o quê, Jorjão?
Mata o traficante e a gente tem que sair do nosso bem bom pra descobrir o assassino. E iam dar mais era um prêmio, revólver de ouro. Prêmio máximo pra quem matasse mais traficante e bandido.
Ah, você não tem jeito mesmo. Traficante ou não, era um ser humano. E ninguém tem o direito de acabar com a vida de um seu semelhante.
Pois sim que não tem. Se for bem no mocó, acaba e tá acabado o ponto final. Mas vamos nós. Somos os ossos do orifício, né?
guardas. Afasta essa gente.
Cai fora, gente. Será que ninguém aí tem lata d'água pra carregar, roupa pra lavar, nem criança pra cuidar, não? Que mania. Se manda ela aqui, gente. Se manda...
Não se meta nesse assunto, senhorzão. Ah. Venha comigo.
Tá.
Vamos examinar o corpo.
Vamos lá. Ih, vai dar macaco, chefe.
Que história é essa, Jorjão?
Pois não é? Um baita macaco desse abotoado aí no chão.
Olha aqui, Jorjão. Você sabe muito bem que eu não gosto de brincadeiras com os mortos. E muito menos quando se trata de um homem de cor.
Homem de cor? Ah, essa não. Esse aí é um crioulo mesmo. De cor é se fosse azul ou verde, mas esse aí é crioulo dos pés.
Chega. Vamos ver o que podemos apurar. É. Tem uma arma presa no cinto.
É.
Parece que não teve tempo de usar. Pelos ferimentos, pode-se concluir alguma coisa.
É mesmo? E o que é que a gente concluiu, hein, chefe?
Você, eu não sei. Mas eu há muito cheguei à conclusão de que... em você não há mobral que dê jeito.
Oh.
É. Eu creio que mais de uma pessoa atirou no homem.
Por quê, chefe?
Veja aí. Um tiro na testa e outro na fronte direita. Ou eram duas pessoas postadas em locais diferentes... ou o criminoso se moveu muito rápido... enquanto fazia os disparos. Não creio. Acredito antes que tenha sido uma emboscada. Os dois tiros foram simultâneos.
Só pode ser. Esses caras só atacam assim mesmo, de emboscada.
Segundo me disse o perito, foram usadas duas balas do mesmo calibre, 38. Vamos revistar os bolsos do morto. Ajude-me, Josão.
Eu não gosto de meter minha mão em bolso de homem morto, não, chefe. Sem querer, a gente acaba pegando alguma coisa que não deve,
epa, deixa de tudo isso. Vamos lá. É, Jorjão, um papel. Parece um bilhete. Vamos ver o que ele diz. Ah. Se encontre comigo na esquina quando for 11 horas, Elsa. Está vendo?
Uhum.
Talvez tenha sido por causa deste bilhete que ele caiu na cilada.
Estranho, chefe.
O quê?
Esse nome Elsa. A Elsa, quando baixa, é pra roubar e não pra matar, né? Por isso é que quando o cara é lalado, a gente diz baixar a Elsa nele. Mas sendo matado, chefe...
Matado, Jordão. Matado.
Dei mancada, é, chefe?
Não.
Desculpa, né?
Os policiais de serviço disseram que o morto chamava-se Caetano e morava num barraco mais acima. Tem mãe viva. Acho bom eu te falar com ela. Venha comigo, Jordão. Olha, eu já examinei o corpo, hein? Quando a perícia quiser, pode revolver, viu?
Fala sim, senhor.
Vamos lá, Josão. Precisamos conversar com a mãe do morto.
Meu nome é Marieta, sim, senhor. Eu não sei de nada, meu senhor. Menino era tão bom.
Menino, um homão daqueles. Devia ter quase 2 metros.
Pra mim era um menino. Dava dinheiro pra despesa. Não deixava ninguém bulir comigo. Se alguém mexesse comigo, ele plantava logo a mão na fusta.
Bom menino, né?
A senhora sabia que ele trabalhava com tóxico? Não sabia, dona Marieta?
Não, quer dizer...
Tororó, tão duro, rosto quebrado, nove fora, nada. Como é que é a coroa? Vai ficar aí nesse jovem não mole, querendo engrupir a gente, é? Dá logo serviço. Legal mexer com tóxico, mexia?
Não, quer dizer...
Eu não posso perder tempo com rodeios, dona Marieta. Eu quero a verdade. E se a senhora esconder alguma coisa, pode ser presa, sabia?
Presa?
É.
Eu? Deus me livre e guarde. Eu nunca fui presa na minha vida.
Uma vez tem que ser a primeira, né? Depois eu costumo. Como é? Põe a algema na coroa, chefe?
Pelo amor de Deus, doutor, não me faça uma desgraça dessa, doutor. Olha, eu sou preta, mas eu sempre andei na linha.
Papo furado. A última mulher que andou na linha, o trem pegou, sabe?
É uma filosofia sua, hein, Jorjão?
Ah.
Como é que é, dona Marieta? Vai falar o que sabe ou...
Tá bem. Eu sabia. Eu sabia que aquela vida que o Caetano levava não podia dar certo mesmo. Se fosse garotão bem, de Copacabana, né? Podia vender até as tripas do diabo torrada e moída pros outros cheirar que não dava nada. Mas pobre, além de tudo preto, eu sabia.
Desde choradeira, dona. Mulher velha já é feia. Chorando então, hein?
É verdade, sim. Aí o Caetano trabalhava com a Eva. Mas ele só trabalhava, viu, avulso. Depois, né, meteu na cabeça de tomar o ponto dos outros aqui na rocinha, né? E aí ficou marcado.
Briga por causa de ponto. Eu bem que desconfiava.
Mas de frente ninguém metia as caras com o Caetano. Modéstia à parte, ele era uma parada. Olha, moço, Não faz 5 dias, viu? E ele deu uma surra num dos irmãos Paraíso, que são tudo metidos a bambambam, não sabe?
Irmãos Paraíso?
É.
Tome nota do nome, Josão.
Já tomei, chefe. Espera aí. Paraíso é com S ou com Z?
Não, é com S, né?
E quem é essa tal Elza que escreveu um bilhete marcando um encontro com seu filho?
Elza?
É.
Ah, não conheço não, senhor. Ah, não conheço não, doutor. Eu sei, viu? É que o Caetano já andava assim de beijo por uma mulata lá do Arco do Morro, viu? Mas eu só vi ela uma vez com o Caetano. É assim mesmo de longe. Eu não sei se ela se chamava ela.
Uma mulata? Bonita?
Mais ou menos. É, muito dengosa pro meu gosto.
Josão?
Pode mandar, chefe.
Você fica encarregado de descobrir quem é essa tal mulata que andava com o morto. Pode ser uma boa pista.
Deixa né? comigo, deixa comigo. Descobrir mulata boa é meu passatempo preferido. Agora então que ela perdeu um morto, né? Pode muito bem querer um vivo pra substituir.
E olha o Jojo nas bocas.
Aí é isso, a Zefa sabe. Pronto, já o seu jogado a fia na fia viu. Mas que coisa, que mania.
Trate de descobrir a tal mulata enquanto eu vou procurar os irmãos Paraíso.
É, pra já. Mas cuidado com os caras, hein, chefe. Paraíso parece sobrenome de gente que tá acostumado a mandar os outros para o outro mundo. Os padrecos, quando encomendam presunto, também não falam Paraíso?
Meu nome é José Paraíso, doutor. Somos 3 irmãos e eu sou mais velho.
Muito bem. O que sabe a respeito da morte do Caetano?
Nada, não, senhor. Eu nem me dava bem com pinta.
Brigaram alguma vez?
Ah, brigar não brigamos, né? Mas a gente não se gostava, sabe como é?
Qual é o motivo? Mulher?
Não. Nada de importância.
Trabalho?
Bem, de certo modo, né? A gente se vira como pode, né? Pobre não frequenta a faculdade e só pode ser doutor em malandragem.
Você trabalha em que, afinal, hein?
Nada fixo. Um biscatezinho aqui, outro ali. É, a gente vai dando os pulinhos, levando a vida, sabe como é?
Pois me disseram que você trabalha com a erva.
Quem foi que disse?
Isso não vem ao caso. Disseram que você e mais 2 irmãos têm uma boca de fumo.
Essa gente fala muito. Um dia acordo com a boca cheia de formiga.
É verdade, então?
Bem, o Mano Júlio é que tem a boca de fumo. Eu sou apenas ajudante. Mas a gente não transa com menores, não.
E na certa, por causa da boca de fumo, você, como ajudante, ajudou seu irmão a abotoar o Caetano,
não? Não, essa não, doutor. Essa não. Nenhum de nós teve nada com o caso. Eu sei que fecharam o cara ontem, às 11 da noite. E nessa hora eu tava noutra.
Ah, tem um álibi. E que álibi é esse?
Bom, a gente tava numa rodinha de jogo. Ronda, num barraco. Eu e mais uns pinta lá. Aí eu comecei a sentir uns arrepios de frio e fui me deitar. Todo enrolado no outro quarto. Pra ver se melhorava, né? O pessoal é testemunha. Eu não matei ninguém. Eu não saí de lá.
E não conhece a Elza?
Que Elza, doutor? Não conheço Elza nenhuma, não, senhor.
Que eram os nomes de seus parceiros no jogo de ontem.
Ah, tá certo. Um deles era o Manuel 76, o dono do barraco.
Manuel 76?
Uhum.
E onde mora?
Naquele barraco verde e amarelo ali adiante. Olha aqui pela janela. Tá vendo?
Uhum.
Era ali que eu tava.
Tá certo, eu vou falar com o seu parceiro. Mas não tente escapar daqui, entendeu?
Sim, senhor. Não tem nada a temer. Daqui não sai. Na hora que o senhor quiser, pode me encontrar.
Eu acho bom. Vamos ver se você está contando mesmo a verdade.
É isso aí, doutor. É isso aí que eu tô falando. A gente tava mesmo fazendo um joguinho aqui, compreendeu?
Uhum.
O Zé tava com a gente, mas ele parece que não tava se sentindo bem, não. Uma febre, uns arrepios, né? Então nós demos uma talagada pra ele tomar. E ele foi pro outro quarto aí, onde se deitou e até se cobriu todinho. Só melhorou assim umas 2 horas depois.
E você tem certeza de que José não deixou aquele quarto antes das 10 horas, Manuel?
Ah, isso eu tenho. A gente só parou mesmo de jogar mais tarde. Ele também estava lá, sabe? Todo enrolado e cochilando. Eu tive de sacudir ele para acordar, mas aí já era 1 hora da matina,
eu, né? Posso examinar o quarto?
Pode, doutor. Faça de conta que está na sua casa. Eu não tenho nada para esconder, né?
Vamos ver se não tem mesmo.
Não tem, não. Olha aí.
Era naquela cama que ele estava deitado?
Era, sim, senhor. E eu mesmo fiz a cama. E fiz isso aí com umas madeiras que eu arranjei, sabe? Casa de pobre.
Bom, se você garante que José esteve deitado aqui até uma hora da madrugada...
Ah, garanto, doutor. Vai por mim. Daqui ele não saiu.
Muito bem, por enquanto é só. Mas eu acho bom que não se afaste muito, viu?
Sim.
Precisamos de você mais algumas vezes. Você Sim. é uma testemunha do álibi do seu amigo José.
Tá, tá. Pode deixar comigo, doutor. Eu não vou dar o pinote, não. Pode deixar.
Agora eu vou conversar com o outro dos irmãos, seu amigo José.
Sim.
Veremos o que ele tem para contar. Se não me engano, o nome dele é Júlio, né?
Tem uma elza não, chefe. Bati o ovo de alto a baixo e nada. A dona parece que veio a fumar.
Vamos àquele barraco. É onde mora o Júlio, um dos irmãos para isso. Parece que é uma boca de fumo.
Ah, vamos lá, chefe. Eu já gosto de apanhar um cara desse.
Aí, rapaz, nada de violência. Vô. Vamos lá, vamos. É.
Pode entrar. Tá só encostado.
Ué, eu pensei que era freguês, não é?
Dano.
Somos da polícia.
Polícia? Mas eu não fiz nada, não, qual é?
Vai ver até que dá aula de catecismo aqui no barraco, né? Deixa de onda, cara. Tão por dentro da tua jogada.
Foi em você que o Caetano deu uma surra?
Vindo, não. Vim lá. É, o que que há? Ainda não nasceu quem batesse na minha cara, não.
Vocês não eram inimigos?
Não, a gente não se dava bem, não. Mas era só. Eu não ia apanhar de um cara daqueles... Eu soube que ele morreu, né? Paz a sua alma.
Todo mundo na favela diz que o Caetano era brigão e perigoso.
Bom, lá isso era. Mas nunca brigamos um com o outro.
O que é que você estava fazendo ontem por volta das 11 horas da noite, Júlio?
11 horas?
É.
Bom, deixa eu ver. Sim. Estava com a minha noiva Alice. Estava lá no barraco onde ela mora. E tinha visita, um casal que até saiu comigo, mais ou menos às 11 horas.
Hora do crime, chefe.
Quer dizer que na hora do crime você saía da casa de sua noiva em companhia de um casal de amigos?
Isso mesmo, né? Uhum. Eu não tive nada a ver com o caso, não, doutor. Se abotoaram ele foi outro alfaiate.
E quem é Elza?
Elza? Eu não sei. Eu não conheço nenhuma mina chamada Elza.
E vai dizer também que não trabalhava com a Eva, né? É pastor de almas, é?
Bom, eu já andei transando essas coisas, né? Mas ninguém tem provas contra mim. Se quiser, pode revistar o barraco.
Não, não, não é preciso. Claro que sabendo que a polícia estava por perto, você se desfez do que tinha em estoque. Mas eu quero conversar com a sua noiva. Onde é que ela mora?
Ah, eu mostro o senhor barraco. Daqui dá para ver o telhado. Venham ver, eu mostro. Olha, é aquele ali, ó, que tem antena de televisão feita espinha de peixe.
Pois vamos falar com a moça agora mesmo. E quanto a você, não tente desaparecer, hein? O morro está muito bem vigiado. Vamos lá, Jorge.
Os seus calcanhares, chefe. De olho virado para trás.
Alice, sou eu, Vicente.
Mulherão para vagabundo, nenhum botar defeito.
Calma, rapaz, calma. Dá licença, meu
senhor. Ah, pois não. Faça um favor, pode entrar.
Não é favor, não. Prazer. Barraco bem tratado, tô limpinho, no capricho mesmo. Tô gostando de ver.
É, fiquem à vontade.
Bora sozinho?
Não, senhor. Eu moro com a minha mãe. Agora ela saiu pra buscar umas roupas que ela costura pra fora, sabe? Eu, no momento, estou só.
Boa.
Que é isso, João?
Tem mancada, acho que desculpa.
Que isso, Valério. Estivemos com o seu noivo, o Júlio. E ele nos contou que ontem, às 11 horas da noite, estava aqui em sua casa com mais um casal.
Dois casais num barraco? Ah, vai ver que era swing, chefe. Essa dança está na moda, sabe?
Fica quieto, rapaz. Que coisa. Comporte-se.
É verdade, sim. Eu gosto muito do Júlio e a gente vai até se casar assim que a situação dele melhorar, né? Ele estava aqui ontem, às 11 horas, sim. Os Marino e Claudionor também estavam aqui, até saíram junto com o Júlio, exatamente às 11 horas.
A seu ver, então, Júlio nada pode ter com o assassinato de Caetano.
Júlio?
É.
Olha, não, senhor. Ele estava aqui, como eu já disse, né? E se mataram o Caetano às 11 horas...
Começou... Pode nos dar os nomes e endereços desse casal de amigos?
João, arranja o papel e lápis aí. Ah, escreva aqui nesse caderno. Eu vou guardar de lembrança.
Ah, pois não, com licença.
Pode escrever com calma, né?
É, sim, senhor. Olha, a Osmarina e Claudionor moram juntos, viu?
Uhum.
Prontinho, tá aqui.
Muito obrigado. Agora vamos procurar esse casal. Mas imagino que ele vai confirmar tudo o que vocês disseram.
A gente saímos da casa da Alice, era 11 horas. Eu até olhei pro relógio da parede, era 11 horas em ponto.
Seu marido não está, dona Osmarina?
Ah, não, senhor. Claudionor trabalha na empresa de ônibus. É trocador, sai cedinho. Por isso a gente não fica acordado até muito tarde. Só mesmo quando faz uma visita.
Tem certeza, então, que eram 11 horas quando a senhora e seu marido deixaram a casa de Alice na companhia de Júlio?
Ah, tem sim, senhor. Eu já disse que vi as horas.
Seguiram juntas?
Foi. Ele mora mais em cima e a gente viu ele subindo. Aí já era mais de 11 horas.
Ah, certo. Muito obrigado, dona Osmarina.
Eu não entendi o que é, estou...
Vamos embora, João, vamos lá.
É, chefe, essa aí também está bastante aproveitada ainda, né? Mas parece direita, né? Tem classe, né?
Nem todos os que moram em favela são marginais, Jorjão.
E agora, chefe, o que, que a gente fazia, hein?
Você, eu acho que devia procurar um curso de alfabetização com urgência. É. Quanto a mim, eu vou procurar o terceiro dos irmãos para isso. Se não me engano, o nome dele é João.
Eu me chamo João Paraíso, sim, senhor doutor.
Pelos curativos na cara, eu acho que foi você que apanhou do negão aquele, né?
Pois é. Caetano era grande, forte. Eu não sou muito ligeiro, não. Ele me acertou de jeito. Covardão.
E por isso você o matou?
Eu não, senhor doutor. Não matei ninguém, não, juro por Deus.
E onde estava às 11 horas da noite de ontem?
Bom, estava pescando com os amigos, né?
Pescando? Onde?
Lá no Recreio dos Bandeirantes. Uma porção de gente me viu no bar.
Uma porção de gente?
É, sim, senhor.
E você não pode nos dar o nome de alguém que tivesse visto? Basta uma ou duas testemunhas.
Bem, o Bacurau me conhece bem. Ele mora lá numa cabana, lá mesmo, né, no Recreio. O senhor pode ir lá perguntar pra ele? Eu tava no barco do Bacurau.
Claro que iremos. Bacurau?
É, sim, senhor.
Espero que não esteja mentindo.
Porque se tiver, eu te dou um telefone.
Epa, você vai... Nada de violência, Jorjão. Que mania. Bom, vamos procurar esse tal Bacurau no Recreio dos Bandeirantes. O apelido está dizendo que se trata de um pássaro noturno.
Sim, senhor, senhor inspetor. Eu sou amigo do João faz algum tempo, sim, senhor. Ele vem sempre pescar por aqui. Oh, aquele lá é o meu barco.
João estava com você no mesmo barco?
Estava, sim, senhor. Nós não se separamos nem por um momento.
E mais gente os viu pescando juntos?
Olha, eu acho que sim, visto. Olha, o paisano estava em frente da gente, nas pedras.
Quem é paisano?
Paisano é um italiano, velho, que às vezes pesca também, né? Ele mora ali adiante. Mas ele só pesca nas pedras de caniça e samburá, sabe?
Você acha que esse tal paisano pode testemunhar a favor de você e do João?
Se ele quiser, não é? O senhor sabe, essa gente, quando vê polícia, fica logo apavorada, né? Em todo caso, se o senhor quiser perguntar a ele...
Claro que vamos perguntar. Mostre-nos onde ele mora e o resto fica por nossa conta.
Ah, pois não, eu mostro. Faz favor, venha ver. Olha lá. Aquele barraco pintado de azul e coberto de amianto. É lá, viu? Lá que mora o paisano. Mas todo mundo respeita ele por aqui.
Está bem, Bacurau. Vamos falar com o italiano. Adeus.
É mais claro que vi, senhor inspetor. Eu estava pescando também. Uma lua bonita lá no alto. Parecia até de dia.
Isso não interessa. Você viu ou não viu o cara?
É mais claro, claro que vi. Quer dizer, Ino não estava morto perto de mim, mas era um barco de Ino, que eu conheço muito bem. E eu estava lá, o Bacurau, mas o outro. Estava muito claro, a noite.
Você tem certeza do que está nos dizendo, paisano?
Ah, sim, eu tenho certeza, doutor. É. Mas eu não tenho outra coisa. Filho, certeza absolutíssima. Conheço o barco do Bacurau. Diz que não veio para cá, pintado de duas cores. E como a noite estava muito clara, eu já disse, não? Já disse, ah, uma lua, ah, doutor, uma lua benedita seja, que te parecia de sol.
Aí vê que era o sol mesmo, em vez de 11 horas da noite, era 11 horas do dia, né, cara?
Mas que é, pô. Eu não sou no maluco nem niente, filho. Ah, eu disse e repito, de notte. Molto de notte, sì, signor ispettore. De notte, garanto. Paesano è vecchio, ma no, non sta caduco da cabeça, capisci? Molto bene da cabeça, dottore.
Tá certo, paesano. Eu creio nas suas palavras. Muito obrigado pela ajuda e até mais.
Va bene, e faccia bene, tutti e due.
Vamos, Orlando.
Vamos,
vamos voltar ao departamento.
Ma che porca miseria. Dizere che era di dia quando io sei. Io tenho la certezza assoluta che era di notte. Ma l'ha detto carabinieri. Tutto buona gente, porca miseria, va.
Aqui estamos nós, João. E uma coisa eu sei. Aliás, eu sei mais de uma.
O senhor já sabe de coisa, hein, chefe? Eu confesso que não sei de nada.
Isso não é novidade. Você nunca sabe de nada que preste, né?
Mas o que é que o senhor sabe, hein, chefe?
Bom, eu sei que foram os irmãos Paraíso que fizeram o serviço. Embora somente dois deles acertassem o alvo. Mas eu preciso provar isso. E não está fácil. Os álibis dos três foram muito bem construídos.
O que mais que o senhor sabe, hein?
Eu sei que a mulata Elsa e Alice são a mesma pessoa.
Ah, essa não. Como foi que descobriu, hein?
Como foi? Examinando a letra do bilhete assinado por Elza e a letra de Alice no seu caderno quando nos deu o endereço do casal Osmarino e Claudionor. Veja bem. Abra o caderno e veja. Abra.
É mesmo, chefe. É. A mesma letra. Mas então a mulata é uma só.
Exatamente. A mulata é a mesma.
Acho que vale por duas. Lá, isso vale.
É.
Que mulatão, chefe. Ah, se eu apanho a mulata daquela no dia de folga.
Ah, se a Zefa te apanha depois.
Nem me fala numa desgraceira dessa, chefe. Ia faltar a mulata e sobrar pedaço de Jojão espalhado pela ilha. Deus me livre.
Depois de todas estas descobertas, eu cheguei a uma conclusão.
Qual, hein?
Alice é cúmplice dos três irmãos. E tem mais. Dois em três são os criminosos. Dois em três, Jorge.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, 2 em 3.
O que é que o senhor ainda quer com a pobre de mim, doutor? Já não basta ter perdido meu filho?
Eu preciso da sua ajuda, dona Marieta. Quero que veja uma pessoa e me diga se a reconhece.
Tá bom. Mas ande depressa, pelo amor de Deus. Eu quero voltar pro meu barraco e ficar em paz.
Um momentinho só. Ah, veja. A vem ela saindo.
Aquela que vem lá?
Exatamente. A senhora não a conhece, por acaso?
Mas é a mesma.
Mesma? Qual?
A que eu vi em companhia do meu filho. É a mulata que eu falei.
Muito obrigado, dona Marieta. Era o que eu desconfiava. Jorjão.
Deixa comigo, chefe. Tá na unha. Ah, ó. Bora.
Ei! Vamos. O que é isso? Larga meu braço.
Largo coisa nenhuma. Você daqui não escapa enquanto não der todo o serviço, viu?
Tá maluco? Olha que eu fico nervosa.
Você o quê? Faz uma gracinha só pra ver o que te acontece. Eu esqueço que você é um mulata muito da boa.
Não, chefe. É, nada disso, Jorjão. Pode ir, dona Marieta. Nosso assunto agora é com Alice. A senhora está ali. Pode ir.
Sim, senhor. Com licença. Mas, o senhor pode me dizer o que significa esse abuso? Eu não mandei esse cara soltar meu braço. Eu não admito intimidade.
Significa que descobrimos seu jogo, Alice. Você é cúmplice dos irmãos Paraíso. Você escreveu aquele bilhete atraindo Caetano a cilada na rua deserta.
Bonito, Patel. Com tanta coisa melhor para uma dona como você fazer. Um desperdício, né?
Eu não sei de nada, não sei.
Não adianta negar, Alice. Nós descobrimos tudo. Se você confessar tudo direitinho, talvez não fique muito complicado. Caso contrário, lembre-se de que foi um assassinato.
E se eu não confessar?
Primeiramente, eu te faço descer o morro debaixo de sopapo. Em segundamente, a gente te bota lá na penitenciária, numa cela cheia de mulher marginal. Tem umas que usam sapato 44, viu? Terceiramente, elas te jantam, sacou?
Não pode fazer uma coisa dessa.
Aqui que não podemos.
Não, por favor. Eu confesso tudo. Eu fui obrigada a escrever aquele bilhete.
Por quem?
Por um marginal que eu não conheço. Um crioulo mal encarado. Eu tive medo, inspetor, Eu fui obrigada a trair o Caetano àquela armadilha. Eu fui obrigada, inspetor, eu juro.
Não vê com jura nem lágrima de crocodilo, não. Vai em cana e está acabado. Em cana, sacou?
Por enquanto, não, Jorjão. Alice vai ficar livre. Mas se tentar escapar ou avisar seus cúmplices, estará enrascada. Aí não terá saída.
Não, senhor, eu juro que eu vou ficar na minha casa. Eu não vou falar e nem vou ver ninguém, eu juro.
Acho bom mesmo. Porém, vigias tomando conta de você. Quanto a nós, Jorjão, vamos voltar à casa do Manuel 7:30. Já sabemos quem são os culpados. Resta destruir os seus álibis.
Eu já contei, inspetor. O José se sentiu mal e foi se deitar. Foi tudo enrolado. Ele foi lá para aquele quarto. Eu falei pro senhor.
Vamos ao quarto. Eu quero observar tudo outra vez.
Pois, vamos lá, então.
Uhum. Esse árbitro não vale nada para mim. Já encontrei o ponto fraco.
Mas, inspetor...
Bem, junto à cama existe uma janela baixa por onde José podia ter escapado sem ser visto. Foi tudo muito fácil. Ele saiu deixando uma trouxa de roupas em seu lugar.
Mas, inspetor, eu não sei de nada, hein? Não tive nada a ver com isso.
Eu também acredito, Manuel. Você foi passado para trás como os outros parceiros. Vamos embora, Jorge. Aconselhei a Alice a não fugir, mas não creio que ela siga o meu conselho. Precisamos chegar a tempo. É no barraco dela que vamos destruir o segundo álibi.
Onde é que ia com essa maleta, hein?
Ah, não há lugar nenhum, não.
Vamos entrar. Eu quero ver o relógio que marcava 11 horas quando suas visitas se retiraram.
Ah, bom, o relógio está ali.
Mas já sei como foi forjado o álibi. Você foi cúmplice, Alice.
Não
adianta negar.
Não.
Você ajudou os irmãos Paraíso a cometerem o crime. Vamos andando para o departamento. Lá você estará bem guardado enquanto dou os retoques finais no caso. Depois eu e Jorjão iremos ao Recreio dos Bandeirantes. É lá que está a solução do terceiro álibi.
Eu francamente não entendo o que o senhor quer descobrir, inspetor. Você entende, paisão?
Aí o Jales disse que veio o homem, filho. Ele estava sentado no barco junto com o bacurau.
É este o barco?
É esse mesmo, sim, seu inspetor.
E não falta nada aí dentro? Pense bem.
Bom, que eu saiba, não é...
Ah, respeita, doutor. É. Ah, sim, é loura, misericórdia.
Quê?
E falta as lonas.
Que lona?
As lonas que embrulhavam os peixes. Não estão mais no barco, filho.
Ué, é verdade, sim, senhor, doutor. Mas por que é que tem as lonas?
Eu creio que sei. Este álibi também está praticamente destruído. Vamos dar uma pequena volta pelas redondezas. Depois vocês vão comigo até o meu departamento.
Mas, doutor, eu estou preso.
Não. Apenas como testemunho. Vamos todos, hein? Uma coisa. João tem um carro?
É, tem, sim, senhor.
Um Fusca, doutor, um Fusca. Eu conheço o carro dele.
Ótimo, ótimo. Agora tudo está chegando nos eixos. Vamos embora.
Sim, senhor.
Você, paisano, Você está livre, viu?
Graças, doutor.
Mas você, Bacurau, vai ter que se explicar.
Fechar a matraca aí que o chefe quer falar. E quando um burro fala, os outros...
Rojão!
Me manquei tudo.
Que é, rapaz?
Silêncio aí, seu.
Silêncio, por favor. Os irmãos Paraíso são culpados pelo assassinato de Caetano.
Não,
e Alice foi cúmplice.
Não, mentira! É mentira, eu não fiz nada, eu não estive lá.
Repete que é mentira do chefe pra ver o que te acontece. Repete, sua mulher, repete.
Não, calma, Rojão, calma. Que é isso, rapaz? Eu já desfiz os álibis de todos os três. Eu acho melhor confessarem toda a verdade para evitar maiores aborrecimentos. Uma confissão pode ser um atenuante.
Júlio, por favor, Júlio, fala por mim, fala a verdade, Júlio. Se você seja mesmo melhor, um inspetor de...
Cale essa boca, seu idiota! Sua mulher só sabe chorar e estragar as coisas, que droga!
Bom, eu vou dizer o que imagino que tenha acontecido. Caetano deu uma surra em um dos irmãos por causa do ponto de fumo. E por isso, todos três juraram vingar-se. Creio que a ideia partiu de João, que foi o agredido. Planejaram o crime arranjando três revólveres iguais, sendo que um deles foi armado com uma bala de festim. Os outros dois tinham balas de verdade. Fizeram isso para que não tivessem remorsos. Um dos três estaria inocente, não teria matado o Caetano. E cada um se julgaria sem culpa. Alice se encarregou de atrair o inimigo à cilada com o bilhete assinado Elsa. Os três apanharam os revólveres na sorte sem saberem quais os carregados com as balas de verdade. E foram postar-se em seus esconderijos na rua deserta. Um à direita, outro à esquerda e o outro em frente, na esquina. Quando Caetano se aproximou, os três dispararam suas armas quase ao mesmo tempo. Depois fugiram e livraram-se dos revólveres.
Revólveres que eu acabei encontrando escondidos numa birosca lá na Rocinha, chefe. Deu trabalho, mas aqui estão eles, ó. Português disse que não queria comprar. Os caras tentaram vender as armas português dizendo que tinha achado numa vala. Caras de pau. Ó, o português pode testemunhar contra eles, hein? Ele falou que não ia comprar de jeito nenhum.
O senhor só tem imaginação, nada mais. A gente tem os nossos álibis. Eu estava pescando no recreio dos Bandeirantes quando abotoaram o Caetano. Eu tenho as minhas testemunhas.
É isso aí. Eu estava num jogo e passei mal.
Aí eu fiquei em casa de Alice. Só saí de lá às 11 e acompanhado. Eu também tenho testemunha.
Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nem mesmo que a gente quisesse.
Você esteve realmente com seus parceiros de jogo, José. Mas às 10h30, fingindo-se de doente, foi para o quarto dos fundos, onde se enrolou num cobertor. Depois, enquanto os parceiros continuavam a jogatina, você escapou pela janela baixa, deixando uma trouxa de roupa em seu lugar sob o cobertor. E foi ao encontro de seus irmãos para cometer o crime, certo?
Não foi nada disso. Eu estava...
com Alice e o casal de amigos no barraco de sua noiva. E às 10h30, adiantou o relógio meia hora, saindo então com o casal às 11, ou como se já fosse 11 horas. Correu então ao encontro de seus irmãos para participar também do fuzilamento.
Mentira! Eu não fiz nada disso! Eu...
Não adianta negar, Júlio. Eles já sabem. Foi assim mesmo, inspetor.
Mas eu estava pescando. Isso o senhor não pode negar, não, inspetor.
Pois nego, João, nego. Você e seu amigo Bacurau estavam pescando às 10h30. Mas você deixou em seu lugar um vulto feito com as lonas do barco e mergulhou nas águas sem ser percebido, nadando até as pedras. Lá perto estava seu Fusca, com roupas secas. De carro foi rápido chegar ao local do crime. Na volta deixou o carro no mesmo lugar e nadou para o barco, reassumindo seu posto. Levou uma hora para fazer isso. E apenas seu amigo Bacurau foi seu cúmplice. O pescador paisano foi iludido pelas aparências.
Como é, seu Bacurau?
Bom,
vai ou não vai dar o serviço?
Senhor, hein? Com esse seu jeito de bom moço, falando mansinho e tudo mais,
mas
né?
Mas eu ajudei o João, mas eu não sabia que ele ia praticar um crime de morte, não, senhor. Pensei que ele fosse só vender alguma muamba, eu pensei que...
Pensando, morreu o conhecido meu, que era seu coleguinha, sabe?
Nesse caso, está tudo terminado. Falta apenas prender quem de direito. Temos três culpados. Mas apenas dois assassinos.
Eu não sou.
Vamos para a fazorra. Só que não é praia de peixe, não.
Silêncio.
Vocês três, José, Júnior e João, passa à minha frente.
vão diretamente para o paraíso do xadrez. Não, 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 não. Ainda querem papo, é? Querem?
Doutor, que posição cada um de vocês tomou naquela esquina, hein?
Bom, eu fiquei à esquerda.
Muito bem, José. E você, Júlio?
Eu fiquei em frente.
E o João ficou à direita.
Isso mesmo.
Portanto, um de nós está inocente.
Qual?
O senhor deve ter descoberto isso também, inspetor. Qual de nós é o inocente?
Nenhum. Hã? Para a justiça, todos os três são igualmente culpados e receberão o mesmo...
Não, mas não pode ser.
Os caras já estão na gaiola.
É.
Mas eu queria saber qual dos três não matou o defunto do falecido.
Eu lhe digo, Jorjão. Foi João que estava à esquerda da vítima. Juntamente com João, o que tinha mais motivos para cometer o crime, os levaram uma surra.
Né? Coisas na vida, né, Jorjão?
E da morte também, chefe.
É isso aí.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, 2 em 3. Estiveram em cena os artistas Carlos Leão no papel de José, Carlos Marques, Júlio, Laio Júnior, João, Auriceia Araújo, Marieta, Oswaldo Elias, Manuel 7,5, Maralise, Alice, Célia de Castro, Osmarina, Geraldo Luz, Bacurau, Navarro de Andrade, Paisano, José Valuzzi, Jorjão. Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.